Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, ao vivo aqui em Mafra, Planalto Norte de Santa Catarina, para falar agora de meteorologia, para falar das chuvas que já chegaram ontem. Nós acompanhamos, trouxemos a chuva aqui para o pessoal do Planalto Norte, que estava precisando. Essa chuva permanece hoje mais fraquinha aqui em Santa Catarina, mas está chovendo bem no Rio Grande do Sul e vai dar continuidade. É a tendência de uma boa chuva amanhã, quinta-feira, e vai subir. Quem diz isso é o Luiz Alberto Lazinski, meteorologista, que está acompanhando essa subida. É uma frente fria, né, Lazinski?
Exatamente, João. É uma frente fria. É uma frente fria, mas com fraca atividade. Não é muito forte. Mas a boa notícia é que ela traz chuva, né? Está trazendo chuva hoje para o Rio Grande do Sul. Amanhã essa frente fria já chega a Santa Catarina, Paraná também. À noite já deve chegar ao sul de São Paulo, né? Então vai trazer chuva em todas essas áreas. É, até sexta-feira essa frente fria fica aqui, Paraná, Santa Catarina, São Paulo. A partir de sábado ela já se desloca para a região sudeste e aí as chuvas passam a ocorrer numa frequência maior na região sudeste e também boa parte da região centro-oeste. Agora é o seguinte, essas chuvas, o que nós estamos observando? Quando elas vêm muito irregulares. E às vezes numa mesma área, um pega 50, um pega 40, outro pega 10. Todo mundo vai pegar chuva, só que os volumes vão ser muito diferentes. Uns pegam mais, outros pegam menos. Por que disso? É um ano neutro. E um ano neutro a chuva, ela é realmente muito irregular.
Muito bem. Antes de nós entrarmos na segunda novidade, essa questão da irregularidade, às vezes ela se concentra muito num lugar só. Se concentrou muito sobre Minas Gerais. Veja os problemas em Belo Horizonte. 50 e tantas mortes. É uma coisa complicada. É uma concentração, Lazinski, essa explicação?
É, exatamente. Quando você tem um ano neutro, você tem alguns bloqueios da atmosfera, né? Então, você tem aquele canal de umidade da Amazônia, que foi o que aconteceu na região sudeste, principalmente ali em Minas Gerais, Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, inclusive no sul da Bahia também, nós tivemos muita chuva naquela região. Ou seja, você tem um canal de umidade. Com esses sistemas aí, dessas frentes frias que começam a se dissipar no oceano, e elas ficam paradas daquela região, sendo alimentadas com a umidade que vem da região amazônica e sendo alimentadas também pela umidade que vem do Oceano Atlântico. Então você forma um ambiente extremamente favorável para que ocorram essas chuvas mais frequentes. E outras áreas acabam não chovendo muito, como é o caso aqui do Centro-Sul, que nós temos aí no Rio Grande do Sul, vem já sofrendo com problema de falta de chuva. Aqui a região centro-oeste de Santa Catarina, muitas áreas também vem sofrendo bastante com essa chuva bastante irregular, não é? Os rios estão aí bem baixos nessas regiões, tá certo? Então chove muito em algumas áreas, chove pouco em outras.
Né? Mas essa chuva salva a lavoura gaúcha também ou ela vai ser, como você disse, irregular? Chove aqui, não chove ali?
Não, ela vai ser regular. Todo mundo pega chuva, João. Só que uns pegam mais, outros pegam menos. Aquilo que eu disse. Você repara numa região, um pega 40, um pega 10, um pega 20, todo mundo vai pegar. Só que uns mais, outros menos. Salvar a lavoura, a essas alturas do campeonato, é meio complicado, porque a estiagem já provocou o estágio. Ela mantém, quer dizer, melhora bastante as condições de umidade do solo, mas os prejuízos com a estiagem no Rio Grande do Sul e boa parte de Santa Catarina já estão aí, né? É difícil você recuperar.
Fazer um parênteses em questão de veranico, de produtividade, a gente já volta ao Lazinski, mas nós acompanhamos aqui nesse workshop aqui da Big Safra, Lazinski, você também acompanhou, O professor Antônio Luiz Fancelli dizendo, ó, quer escapar do veranico? Quer escapar de uma ausência de umidade? Faça enraizamento, faça a sua soja ser pivotante, buscar água lá a 60 centímetros, que aí lá embaixo tem umidade. Muito que bem. Só que você está dizendo, insistindo em dizer que nós estamos num período de neutralidade. Nem é El Niño, nem Laninha. Mas vem um Laninha aí, Lazinski?
Nós já estamos observando. E existe a possibilidade grande, né? Os modelos de mais longo prazo, esses modelos prognósticos de mais longo prazo de clima, já sinalizam com a volta de uma Laninha a partir aí do inverno, começo do inverno desse ano, a partir aí de junho em diante, esses modelos já sinalizam com a volta de uma Laninha. Tá certo?
Isso significa o quê?
Isso significa o quê? Que para a região, vamos dizer assim, centro-norte do centro-oeste, norte do Brasil, nordeste, as chuvas vão ser mais regulares, favorece a chuva nessas regiões. Então, por exemplo...
Quer dizer que lá em cima vai estar legal. Então, Mato Piba também?
Mato Piba deve chover bem. O Mato Grosso, por exemplo, que agora começa a colher e plantar o milho safrinha. Tocantins, quer dizer, as chuvas não devem atrapalhar muito o desenvolvimento do milho safrinha. Por outro lado, João, essa região centro-sul do Brasil, quando você pega ali Mato Grosso do Sul, São Paulo e região sul, as chuvas ficam muito irregulares. Mas isso é a partir do inverno para frente, tá?
Isso impacta na safrinha do Paraná.
É, na verdade, esse clima neutro acaba já impactando, né? Porque o clima neutro é aquela história. Você tem períodos que chove muito, chove pouco. Olha o exemplo disso. O Rio Grande do Sul. Quando começou o início da safra, que você tem o zoneamento a partir aí do dia 10 de setembro em diante, o que aconteceu no Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo? Não choveu. Compensação, você tinha o Rio Grande do Sul com muita chuva. Você lembra? Aí, depois disso, o que aconteceu? A chuva migrou para essa região, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, a chuva melhorou e a chuva parou no Rio Grande do Sul. Então, um ano neutro, um ano de laninha, você tem esses problemas. Chove muito num período, chove pouco no outro. Isso vai continuar. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que a safrinha desse ano, que já vai ser plantada, quer dizer, atrasou o plantio do verão, aqui no Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, deve atrasar o milho safrinha, tá certo? As chuvas vão continuar irregulares. Não é que vai ser ruim, que não vai chover. Não, vai chover. Mas você corre o risco de ter um veranico ao longo da safrinha. E que pode trazer algum transtorno por aí. Mas é um veranico, tá certo? Por causa dessa irregularidade
da chuva. Mas de curta duração, diria?
É difícil de dizer, mas acredito que não. Normalmente você tem veranicos que duram 12 dias, 15 dias. Esse ano, com um ano neutro, esses veranicos podem ser um pouco mais compridos, tá certo, João? Nessa região. Agora, quando você passa para o Mato Grosso, quando você passa Tocantins, tá certo? Mato Piba, as chuvas devem ser mais regulares.
A gente fica muito preocupado, nós estamos aqui no Planalto Norte de Santa Catarina, ao lado do Paraná, praticamente na divisa, e a gente fica olhando também o oeste do Paraná, onde tivemos nesta safra várias regiões com falta de chuva, perda de produtividade. Como é que você avalia a safra 2019-2020, Lazinski?
Bom, como você falou, nós tivemos problema no Rio Grande do Sul, tem quebra. Eu sou meteorologista, né? Mas veja bem, com certeza eu não sei te dizer o quanto vai quebrar o Rio Grande do Sul. No Paraná, a maior parte do Paraná, depois que foi plantada mesmo, atrasado, digamos assim, as precipitações foram favoráveis, o clima foi favorável à safra de verão, mesmo plantando atrasado. Santa Catarina ficou naquela transição, algumas áreas foram bem, outras não. O exemplo é o Planalto Norte. Você tem aqui áreas em que está chovendo muito bem e áreas que não está chovendo muito bem, que não estão indo tão bem assim. Então esse é um exemplo. É difícil mensurar, digamos, isso aí tudo, não é? Depois que plantou no Mato Grosso do Sul, São Paulo, o clima até favoreceu. São Paulo, algumas áreas ali do sul de São Paulo, ainda tem alguns probleminhas. Mas é difícil você mensurar. Só na hora que colher é que nós vamos ver realmente o problema. Agora, dizer assim, o ano passado nós tivemos um clima, vamos falar a verdade, excepcional para safrinha, né? Plantou cedo, colheu cedo, plantou o milho safrinha cedo, o clima foi excepcional. Esse ano... não está aparecendo que... Ou seja, o agricultor que não espere um clima, digamos assim, tão bom para essa safrinha de milho, nessa região centro-sul, como nós tivemos no ano passado. Não que não vá chover, mas é um clima que não deve ser tão favorável como foi no ano passado.
Muito bem. O meteorologista Luiz Alberto Lazinski, ele tem sempre colaborado conosco no Notícias Agrícolas, mas essencialmente tem colaborado com o país, com os produtores, com o seu trabalho. O Luiz Alberto está completando a sua... seu período no IMET, no Instituto Nacional de Meteorologia, está se aposentando, ou já foi?
Já me aposentei.
Mas ele não para, ele vai continuar rodando o país, né? Talvez com mais liberdade, está em várias regiões do país. Falando em IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, nós somos do Notícias Agrícolas parceiros do IMET. Bacana. E eu queria sempre chamar a atenção de quem está nos assistindo, que nós temos, você vai no menu do nosso site, está lá clima, você vai ver lá um radar, uma programação específica do IMET, que eles têm um modelo Cosmo.
Sim, que a gente roda.
Que é um computador fantástico.
Sim.
Que dá uma previsão de 14 dias à frente. Previsão, não certeza. Certo, Lazinski?
Exatamente. O que nós estamos falando aqui, João, é uma tendência de clima, é uma previsão. Algumas áreas vão melhores e outras podem não ir tão bom. Tão bem assim. É difícil te dizer aonde vai chover melhor, onde vai chover menos. E quando esses problemas podem aparecer? Mas as condições meteorológicas e atmosféricas num ano neutro, elas favorecem esses veranicos. Então o pessoal às vezes pode criticar, ah, o que está falando. Não, as condições são essas, João. Elas mostram isso.
Mas fica aí uma lição que o Luiz Alberto acabou de dizer agora. É difícil dizer onde vai chover menos, vai chover mais ainda. Mas ela pode ser solucionada, esse problema pode ser superado. Basta que, né, nós consigamos, a agricultura, o governo, a sociedade, investir mais em radares, em mais informação, em mais unidades de acompanhamento da temperatura.
Estações meteorológicas.
O Brasil não tem estação meteorológica, é uma coisa mínima e nós precisamos evoluir nesse sentido.
Exatamente, João, a gente precisa investir mais. Veja bem, agricultura, nós assistimos a palestra do professor Fancelli, olha a tecnologia que nós usamos na agricultura. Quem praticou agricultura 20, 30 anos atrás, pratica hoje?
É outra.
Você plantava uma variedade há 5 anos atrás, não planta outra hoje. Melhoramento genético, manejo de solo, de pragas, de doença, equipamentos, agricultura de precisão, você mexe em tudo hoje. Só tem um fator que tu não mexe, João, que é o clima. E esse é o fator fundamental de sucesso ou não na nossa, porque você faz tudo certinho, como manda assistência técnica, mas aí tem que ficar rezando para São Pedro para que mande chuva.
Nós temos que ter estações meteorológicas para saber com antecipação.
Pelo menos, João, se nós não podemos mexer no clima, pelo menos nós podemos ter informações mais precisas para que o agricultor, como você falou, se prepare. Ah, vai ser um ano que eu tenho veranico, então eu tenho que ter um aprofundamento de raiz, como o professor falou, o professor Fancelli aqui hoje. Ah, eu vou ter um ano que vai chover bem, então eu tenho problema com doença, com ferrugem. Então, quer dizer, o agricultor com essas informações, para que serve isso? Para fazer um planejamento da lavoura, porque eu não consigo mexer no clima. E o clima acaba sendo esse fator fundamental de sucesso ou não das nossas lavouras.
Aí fica também, então, por fim, uma recomendação aos nossos amigos que estão nos ouvindo, nos assistindo, os produtores rurais. Vocês acabaram de ouvir o Lazinski, que concordaram e balançaram a cabeça. Não basta, né?
Não, temos que
avançar, temos que forçar, nós temos que ser cidadãos. Fazer com que os orçamentos sejam focados nos investimentos exatamente naquilo que é fundamental, principalmente na agricultura e principalmente na meteorologia. Luiz Alberto,
João, muito obrigado. É uma satisfação enorme participar com você do teu programa, sabe que a gente está sempre à disposição, gosto muito do seu programa. Então, olha, meus parabéns, continue
e vamos
com esse
em
trabalho
frente.
Bacana.
Viva o Brasil!
Viva o Brasil, vamos em frente!
E vamos em frente!